Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira.
Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
Flávio Martins.
Salve, salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. Esse é o episódio número 96, eu sou o Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vou acompanhá-los pelo episódio de hoje. Flavião, estamos chegando no episódio 100, cara! Como é que vai ser o episódio 100, Flavião?
Rapaz, é inacreditável, mas nós estamos realmente chegando, Madeira. Olha, 96, cara, 96. Olha, o episódio 100, a gente decidiu de forma bastante espontânea no episódio anterior, no 95. Aliás, você que deu a ideia. O episódio 100 vai ser ao vivo com a participação dos ouvintes. Então a gente vai fazer o episódio ao vivo na plataforma Zoom. Todo mundo vai ser informado, todo mundo vai ter o link, vai poder participar. Aí aquele bloco do Correspondentes da Caverna vai ser ao vivo, o pessoal vai dizer da onde eles estão falando, vão comentar as notícias com a gente, enfim, vai ser um episódio pra lá de especial, Madeira. Mas a gente só vai divulgar os detalhes depois que a gente publicar o episódio 99. Porque a gente nunca tem certeza de quando vai ser o próximo episódio, né, Madeira? Então, deixa chegar do 99, que aí a expectativa de fazer o 100 é maior, não
é? É, e tem um segundo motivo que a gente não vai divulgar os detalhes, é porque a gente ainda não sabe, né? Então a gente só teve a ideia geral, o resto a gente ainda nem pensou.
É, não, a gente só sabe que vai ser ao vivo, que vai ser via Zoom com a participação dos ouvintes. É só isso que a gente sabe por enquanto.
Fora isso, não sabemos nada. Bora pro episódio então, Flávio?
Vamos que vamos, Madeira.
Muito bem, então agora nós vamos ao primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já! Stop, oh yes,
wait a minute, Mr. Postman. Correspondentes da Caverna.
Flavião, nesse bloco nós vamos ler cartinhas de nossos ouvintes. Flávio, como é que os ouvintes podem mandar cartinhas para nós?
Ô Madeira, a gente já está na quarta temporada, são 4 anos seguintes. Quando é que vai parar de perder a graça de você falar para os caras mandarem cartas para a gente, Madeira? A gente nunca divulga endereço, a gente não tem nada disso, as pessoas não mandam cartas. Rapaz, essa semana eu mandei uma encomenda pro meu filho pelo correio. Eu demorei meia hora só para saber onde ficava uma agência do correio perto de mim, cara. Então não vamos fazer isso não. É século 21, ninguém vai mandar cartinha para ninguém. Pode mandar e-mail pra gente, Madeira. O e-mail que podem
mandar.
Mas
Flávio, antes só uma coisa. A gente tinha que ter uma caixa postal. Por exemplo, eu lembro que eu mandei, eu mandei cartas para a Caixa Postal 22470. Você não mandou?
Não,
agora,
não. Quem é essa Caixa Postal?
Como quem é essa Caixa Postal, Flávio Martins? Você não sabe.
De quem é? De quem é? Não sei, esse número eu não sei.
Na Rua Saturnino de Brito?
Xuxa.
Isso, isso.
Mas você mandou carta para Xuxa?
Eu mandei, pô.
É mesmo, cara?
Eu mandei pra Xuxa, pro Balão Mágico. Olha.
Ah, Balão Mágico, que legal. Aliás, falando em Balão Mágico, Madeira, não é a sessão do Pintura Rupestre, mas tem uma série sobre o Balão Mágico, entrevistando os caras agora.
Eu vi.
Ah, você viu essa série?
Muito boa. Legal, né, cara? Muito boa.
É, gostei.
Eu andei
também,
no balão do Balão Mágico lá em Bebedouro.
É mesmo, hein, rapaz? Mas o que exploraram aquelas crianças, hein, Madeira? Brincadeira, hein, rapaz?
Cara,
aquela
brincadeira.
Simoninha, uma menininha de uns 8 anos, mas trabalhava que nem gente grande, rapaz.
Nossa senhora, o que aquela menina trabalhou, hein? Brincadeira.
Impressionante.
Mas como é que o pessoal pode mandar a cartinha pra nós, Flávio? Não,
então,
é a caixa postal. Não é a caixa postal 22470. Como que manda?
E Madeira, os mais jovens mal sabem como é mandar carta. Agora, caixa postal é uma coisa que quase ninguém vai saber o que é, rapaz. Mas vamos lá, manda e-mail. E-mail é flavio@professorflaviomartins.com.br.
Repita!
flavio@professorflaviomartins.com.br. Ou pode mandar mensagem pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são @sigaoflavio.
Ô Flávio, e tem cartinha pra nós?
Ah, tem, Madeira. Não foi cartinha, mas tem e-mail. As pessoas agora estão acreditando que nós estamos voltando.
Será que agora vai, Flávio?
Começaram a se comunicar com a gente. Então, ó, pessoal, mande cartas, não é, ó. Mande e-mails para o próximo episódio. Olha só, mensagem do Gustavo Fontes, que mandou um e-mail pra gente. Ó, boa tarde, professores Flávio Madeira. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Gustavo, sou da cidade de Lagarto, interior de Sergipe, e sou mestrando em Direito pela Universidade Federal de Sergipe.
Pera um pouquinho, Flávio. Lagarto é um município do estado de Sergipe, fica a 75 quilômetros da capital Aracaju. Lagarto tem aproximadamente 48% da população na zona rural e 51% da população na zona urbana. Flávio, Lagarto tem mais habitantes do que a minha cidade natal. Lagarto tem 106 mil habitantes. Minha cidade natal tem hoje em torno de 70 mil habitantes. E eu tô vendo aqui, evidentemente tô com a internet aberta, abri a internet. Cara, tem aqui, se apareceu certinho para mim, se a internet não está me trolando, tem um lugar lá chamado Cachoeira do Saboeiro, que parece ser bem bacana para dar uns tibuns na água, Flávio. E olha, tem a Pedra da Arara, tem uma geografia, barragem de Lagarto, olha. Rapaz, tem uma estátua aqui de São Jorge com dragão, se não estiver me trolando o Google. Olha, que legal, para uma bela cidade.
Estamos aqui uma mistura de Saindo da Caverna com Globo Repórter, né?
Globo Repórter, isso,
começa
é
a
isso.
Falar da fauna,
National Geographic.
É isso aí, cara, é isso aí. E olha só, ele é mestrando lá, não é? Em Sergipe, e ele fala: gostaria de começar parabenizando pelo sensacional podcast que vocês têm e que traz muita saudade. É, apesar de não saberem, vocês foram minha companhia durante muitas horas de estrada, sextas-feiras, quando eu estava voltando da cidade onde cursava a faculdade para minha terra natal. Estou escrevendo essa mensagem para dar uma dica cultural que sei que o professor Flávio vai adorar, se já não conhece. Chama-se Beatles no Acordeon, uma coisa maravilhosa que encontrei faz um tempo no Spotify e que vale a pena demais conhecer. Eles já se apresentaram até em Liverpool. Conheci o líder da banda no Twitter, tentando espalhar sua música. Achei que a melhor versão ficou All My Loving. Para aproveitar a mensagem, gostaria também de destacar uma característica do professor Madeira que me chama muita atenção. Embora seja oriundo do processo penal, quando o professor faz breves pitadas no direito constitucional, minha paixão pessoal, tendo a discordar com todas elas. Concordar. São sempre posições muito ponderadas e sensatas. Não poderia esperar nada diferente de um leitor de Patrick Rothfuss.
Patrick Rothfuss, que tem... É daquela... A gente vive um relacionamento abusivo com ele, nós que somos leitores dele. É uma trilogia que começa com O Nome do Vento, é uma baita obra, só que estamos todos esperando o terceiro volume há mais de 10 anos. Infelizmente, Flávio, ele passou por questões difíceis de saúde mental que o impediram de escrever o terceiro volume. Eu torço, todos nós leitores torcemos que o Pat se recupere e consiga superar esse bloqueio e escrever o volume 3.
Entendi. E ele conclui assim: uma pena que no quesito musical, quando há discordâncias, o professor Flávio Martins esteja sempre certo.
Ô louco.
Continuo admirando a bagagem jurídica e cultural de vocês dois, na esperança de que o SDC retome a uma programação mais frequente Olha, o pedido dele está sendo atendido, Madeira. Já estamos aqui, olha, no segundo episódio de 2024. E eu não conhecia a dica dele, do Beatles no acordeon, mas vou atrás com certeza.
Eu não sei se eu já te contei, Flávio, da minha relação com o acordeon ou da minha não relação com o acordeão.
Não, não contou, não.
A gente, quando é jovem, né, a gente é muito besta, né, muito besta. E eu lembro que quando eu era criança, a minha avó materna tinha um acordeon em casa e ela queria que eu aprendesse. E eu não queria aprender por vergonha, né? Criança, adolescente, a gente é tudo idiota. E me arrependo até hoje, porque é tão bonito, mas é tão bonito. O som tem episódio, tem um CD que o engenheiro toca com o, acho que é o Robertinho do acordeon, né? Que é lindo, 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 lindo. Então, eu me arrependo muito. É uma das tristezas da minha vida foi não ter aprendido a tocar acordeon, Flávio.
É, acordeon é lindo. É, o no Brasil...
Aliás, Flávio, pera, só uma coisa. Eu vi um vídeo seu. Rapaz, mas tá bonito, hein? Essa...
Mas tá bonito eu? Mas eu tava de chapéu, o chapéu tava escondendo eu.
Não, todo. Não, você não tá bonito, eu tô falando tá bonito não. O som que você tá tirando.
Ah, você gostou, cara, você gostou. Rapaz. O que aconteceu, Madeira? Agora eu tô numa nova vibe da minha vida, rapaz, eu tô bem contente. Porque eu tô conseguindo dividir a minha vida entre a grande cidade e o interior. Então, por exemplo, eu tô gravando o podcast aqui no interior, no meio do mato, cercado de árvores por todos os lados, na frente de um rio, enfim, eu tô no mato mesmo. E aí, cara, eu que tô voltando às minhas raízes interioranas, você também é bem do interior, né? Cara, eu comprei uma viola caipira. Uma viola caipira. Aliás, a minha dica cultural hoje vai ter a ver com isso, né? Então não vou dar spoiler, não. Mas é um instrumento bonito, Madeira. 10 cordas, bonito demais. Olha, é uma delícia.
Sobre você o acordeon... Você tocou no Instagram aquela música do Viola Minha Viola, né? Que, não, do Bom Dia. É Viola Minha Viola, né? Com o Rolando Boldrin.
Olha só, eu não cantei. Você matou que música que era. Amanheceu, peguei a viola.
Você não cantou?
A abertura daquele. É, você acertou.
Você só tocou?
Eu só toquei. É que, na verdade, eu postei...
Na minha cabeça, eu acho tocando. Que...
É que eu mandei um vídeo pra você cantando, tá isso.
Ah, tá bom, pois é isso.
Pois é. Nosso relacionamento é um pouco mais estreito do que as redes sociais, né?
Então, agora tem uma coisa que eu já falei como dica cultural e eu não me lembro se você conhece ou não.
Claro que eu conheço.
Você já sabe do que eu vou falar.
Mas, não é. Mas eu não vou te interromper, fala aí.
É o CD mais elegante da música popular brasileira, que é Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho, ao vivo em Tatuí. É de uma elegância. É. Elegância digna de Cole Porter, digna de Miles Davis. É assim, é elegante. E eles abrem com essa música.
É, exatamente. É uma obra de arte. É lindo. O disco é lindo. Lindo mesmo. Lindo mesmo.
E você ia falar do acordeon?
Só pra terminar a história do acordeon, rapaz... Tem o meu acordeonista, né? Que na verdade, como é no Rio Grande do Sul, eles chamam lá de gaita. Há instrumentos parecidos. Um gaiteiro que eu sou muito fã há muito tempo, chamado Renato Borghetti.
Renato Borghetti, Borghetinho. É ele que toca com o Engenheiros. É o Borghetinho.
Aliás, sim, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Tanto que agora eu comprei um chapéu de palha inspirado nele. Eu tô aqui mexendo na terra, tô com um chapéu de palha. Eu sou praticamente um homem do agro aqui agora, né? Com as minhas plantinhas.
O Flávio...
E o Renato Teixeira, o Borghetinho, ele tocava com chapéu grande e com a cabeça baixa. Você, vendo ele tocar, você não via o rosto dele. Você só via ele tocando. Cara, eu achava isso de uma poesia tão grande... Porque, na verdade, pelo menos em mim, tocou da seguinte maneira. Preste atenção na minha arte, não no artista. Eu acho um negócio sensacional, rapaz. Não sei se é o que ele queria fazer ou se ele era tímido demais, mas...
Então, ficou lindo, rapaz, ficou. Você contando isso, eu me lembrei... Agora, em janeiro, eu fui ao show do Slash, aqui em São Paulo. E o Slash, ele toca com aquele chapelão, óculos escuro e o cabelo todo na frente. Você sabe por quê?
Por quê? Timidez?
Timidez. Timidez.
Que loucura, rapaz. Que loucura.
É, a hora que você começou a contar a história do Borghetinho, eu falei, pô, será que é por timidez também? Mas você deu uma leitura mais poética, vamos ficar com a sua leitura, que ela é mais bonita. Muito mais bonita. Muito bem, vamos lá então pro próximo bloco?
Bora.
E agora a gente vai pro próximo bloco, é o Notícias da Caverna. Até já.
Notícias da Caverna.
Bem, meus amigos, neste bloco, eu e o Flávio comentaremos notícias do mundo jurídico e o Flávio já começa com uma bomba e eu tenho quase certeza que nós iremos discutir, porque no roteiro aqui ele não entrou no mérito, mas eu tenho quase certeza que a gente vai discutir, vai discordar em pelo menos um ponto disso. Flávio, é com você, meu amigo.
Vamos lá, Madeira, uma notícia aqui importante no cenário jurídico brasileiro. Vários parlamentares, ao todo 139 parlamentares, liderados pela deputada federal Carla Zambelli, do Partido Liberal de São Paulo, esses 139 deputados ou parlamentares, eles ofereceram ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, ofereceram um pedido de impeachment do presidente da República, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse pedido foi feito na última quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, por conta da fala do presidente Lula, que teria comparado os ataques israelenses na faixa de Gaza ao holocausto judeu. Né? Os deputados dizem que essa fala afeta as relações comerciais entre o Brasil e Israel e de que o poder executivo comprometeu a neutralidade do país. Então, portanto, a notícia da semana é essa, a gente vai desdobrar aqui, mas a notícia é essa, ou seja, deputados federais e outros parlamentares fizeram um pedido de impeachment endereçando ao presidente da Câmara dos Deputados, foram 139 parlamentares pedindo impeachment de Lula, Madeira.
Muito bem, Flávio, eu acho que eu vi que você tem aqui algumas observações, Eu não sei se convém eu jogar essa discussão antes ou após as suas observações.
Eu vou falando e você vai me interrompendo, se for o caso, se acrescenta coisa. Vamos fazer assim.
Vamos lá.
Então, a primeira observação, Madeira, que eu tenho para fazer é que eu espero muito, eu espero do fundo do meu coração que com uma possível porvindoura renovação dos nossos quadros políticos no Brasil, que as autoridades públicas, todas elas tenham uma certa responsabilidade nas suas falas. Porque quando uma autoridade fala, né, quando uma autoridade pública fala, ela está, de alguma maneira, está representando o Estado. E o presidente da República é presidente da República 24 horas. Então ele tem muita responsabilidade, ele precisa ter muito cuidado naquilo que ele fala para que a sua fala de fato seja republicana, porque as suas falas têm consequências. Essa é uma observação que eu faço, que não é uma crítica pessoal, individual ao presidente Lula, antes que alguém diga que eu estou fazendo aqui discurso político. Se pegarmos, né, os últimos dois mandatos presidenciais, não dá para contar nos dedos a quantidade de discursos controvertidos, né? Então, esse discurso pode até ser verdade para algumas pessoas. Bem, eu não quero entrar na discussão lá do conflito entre Israel e o povo palestino, porque realmente, como você já lembra muitas vezes aqui, eu não sou especialista em política internacional, não conheço os detalhes, não vou entrar nesse detalhe. Pode até ser que parte do que ele disse tem razão, estamos vendo a morte de palestinos inocentes e tudo mais. O que eu estou dizendo é que, como presidente, tem que ter uma responsabilidade redobrada naquilo que fala. O presidente atual fala, a gente sabe da espontaneidade do Lula em suas falas, ele é conhecido por isso. O presidente anterior fez declarações até perigosas, dizendo para as pessoas não se vacinarem, que a Covid era uma gripezinha. Ou seja, a fala de um presidente ou qualquer outra autoridade tem que ter responsabilidade, não é? Essa é uma primeira observação que eu faço, Madeira. Eu acho que agora pode acrescentar aquilo que eu acho que você vai falar. Vamos ver se eu acerto. Diga lá.
Bom, eu ia dizer o seguinte, Flávio, com relação à fala a fala específica do presidente Lula, eu não posso comentar por força de limitações inerentes ao meu cargo, então essa eu vou pular. O que eu quero discutir com você, então eu vou falar o tema e você veja dentro da sua sequência se ele cabe discutir agora ou depois. O que eu quero discutir é o uso do impeachment como instrumento de pressão política, como se fôssemos um parlamentarismo e não um presidencialismo. Era isso que você achou que eu ia falar, não?
Era isso mesmo. Até porque a gente está 4 anos fazendo esse podcast, a gente já tocou nesse assunto de impeachment algumas vezes, então eu imaginava que você ia falar, mas esse assunto é sempre oportuno trazer à tona, Madeira. Então diga o que você acha sobre isso.
Então vamos lá, o que me incomoda, e a gente já discutiu isso várias vezes, inúmeras vezes, a gente começou a ter essas discussões na sala dos professores, quando da época do impeachment da presidente Dilma, e agora isso aparenta voltar à tona com o presidente Lula. Isso aconteceu com o presidente Bolsonaro também, e o que eu queria dizer e a minha forma de ver, a gente precisa rever com urgência a lei de impeachment. Acho que as hipóteses de impeachment precisam ser de tipo mais fechado, de tipo mais cerrado, porque o que nós estamos fazendo, o que o Congresso acaba por fazer, é tornar o nosso sistema, na prática, um sistema parlamentarista. Porque e eu uso uma metáfora até vulgar, mas que eu acho que explica bem. Eu quero terminar meu namoro, não sei como. Minha namorada me dá um bom dia atravessado. Eu falo, não gosto desse bom dia, vou terminar. Ou seja, é uma forma de você caçar um mandato popular como se fôssemos um presidencialismo, como se fôssemos um parlamentarismo. E eu me incomodo demais com isso, demais. A gente já teve um trauma, que foi o impeachment da presidente Dilma. Não aconteceu isso com o presidente Bolsonaro e eu espero que não aconteça com o presidente Lula. Eu não estou dizendo que o impeachment é ilegítimo, óbvio que não. Mas a forma como se tem manejado isso ao longo dos anos não me parece a melhor forma. Eu lembro que houve pedidos de impeachment também do presidente Fernando Henrique. Então, acho que isso fragiliza demais a presidência e o voto popular. Flávio.
Muito bem, Madeira. As ponderações são extremamente oportunas. Então, deixa eu fazer aqui um contraponto. Primeiro, eu acho que esse fato aqui é um avanço se comparado a algumas outras formas de protesto que foram realizadas no Brasil recentemente. O que eu quero dizer para você é o seguinte, fazer um pedido de impeachment alegando crime de responsabilidade pelo presidente está previsto na Constituição, está previsto na lei, embora ruim, lei como você falou. Está previsto na lei. Cara, isso é infinitamente melhor do que ficar na porta dos quartéis, pedindo intervenção militar, discordando do resultado da eleição. Quer dizer, isso é um avanço absurdo, né? Civilizatório. Vamos fazer protestos nos termos da lei, nos termos da Constituição, e não inventar um artigo que não existe na Constituição para anular a eleição e fazer intervenção militar. Então, é ponto número um. Ponto número dois, Madeira, você está absolutamente coberto de razão de que essa lei de impeachment, ela precisa ser renovada mais largamente. Porque da forma como ela está, o presidente é um eterno refém do Congresso Nacional. E mais, não é de todo o Congresso Nacional, também é, mas principalmente do presidente da Câmara dos Deputados, Madeira. Olha, eu não acredito como essa lei continua igual, é uma lei da década de 50. Funciona assim: qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode fazer uma denúncia. A lei chama denúncia, né? Pode fazer uma denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade. Qualquer pessoa. Você disse, Fernando Henrique teve pedido de impeachment. Na verdade, todos tiveram. Tipo, na primeira semana em que o cara é presidente, já tem lá uma meia dúzia pedidos de impeachment.
Pois é.
Todos têm. Nesse caso aí, fez mais barulho porque são 139 parlamentares. Então é bastante parlamentar aí, liderado pela Carla Zambelli, não é? Então, esse pedido é direcionado ao presidente da Câmara dos Deputados. Aí, Madeira, é que vem a pior parte da história, na minha opinião. Cara, sabe o que quanto tempo tem o presidente da Câmara para deliberar sobre esse pedido? Sabe quanto tempo?
Não tem prazo, né?
Não tem prazo, rapaz. Não tem prazo. Então, ele pode ou recusar essa denúncia, não é? Rejeitando aquela denúncia. Ou ele pode aceitar aquela denúncia, dando início ao processo de impeachment. Tem essas duas possibilidades. E olha só que horrível, Madeira. Não cabe recurso ao plenário. Eu defendo até no meu livro, que contra essa decisão do presidente da Câmara deveria ter um recurso por plenário. Porque, na verdade, é poder demais na mão de uma pessoa só. Iniciar um processo de impeachment, eu me lembro no caso da Dilma, era o presidente da Câmara era aquele lá do Rio de Janeiro, rapaz. Me ajuda aí, Madeira. O presidente da Câmara foi preso lá em Curitiba.
O Eduardo Lopes, Cunha?
O advogado dele. Cunha. Eduardo Cunha. Então, o Eduardo Cunha era da base aliado da Dilma, etc. No momento em que a Dilma rompeu com ele, não me lembro exatamente a situação. No momento
foi
em que
no mesmo
rompeu,
dia.
No mesmo dia o cara. Exatamente, no mesmo dia o cara recebeu a denúncia e deu início ao processo de impeachment. Olha o poder que tem na mão do presidente da Câmara. E como você respondeu, ele não tem prazo. Então ele senta naquelas denúncias, deixa ali na gaveta naquelas denúncias, e aquilo, cara, é praticamente uma chantagem contra o presidente. Ou seja, ele fica ali numa conversa com o presidente, tácita, e olha, o senhor sabe que eu tenho um monte de denúncia aqui, não é? Me desrespeita, faz alguma coisa que eu não quero, que na mesma hora eu recebo a denúncia contra você. Moral da história, Madeira. Esse modelo, como você bem disse, aproxima demais o presidencialismo brasileiro de uma espécie de semi-presidencialismo ou parlamentarismo, porque o presidente fica sempre, sempre refém do Congresso Nacional. Quer ver um exemplo disso? Cara, foi desligada, né, exonerada do Ministério do Esporte a Ana Moser. A Ana Moser, ela foi retirada pelo presidente Lula do Ministério do Esporte para colocar um deputado federal, que eu não lembro bem, é Muvuca, Fufuca, qualquer coisa assim, né? Porque era de um determinado partido que precisava, que o governo precisava ter o apoio. Moral da história, Madeira. As escolhas, elas são feitas para compor essa base governamental no Congresso Nacional. E o presidente fica sempre refém dessas decisões do Congresso Nacional. No caso do governo Bolsonaro foi a mesma coisa, né? O ministro-chefe da Casa Civil era um militar da confiança do presidente, depois virou Ciro Nogueira, que era da base aliada, enfim. Realmente, precisa mudar, Madeira. Precisa mudar o processo de impeachment, no meu ponto de vista. Quanto ao uso excessivo, Madeira, do impeachment, eu entendo que pode até se manter dessa maneira, quer dizer, qualquer pessoa do povo poder fazer denúncia de impeachment. Concordo com você que o rol poderia ser mais esclarecido, porque hoje a lista de crimes de responsabilidade é ampla demais. Por exemplo, atentar contra o decoro. Não é? Então,
pelo amor de Deus, né?
O presidente quer atentar contra o decoro. Eu, Madeira, que estou ficando velho, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais indecorosas. Então, cara, eu diria para você que os presidentes aí que passaram, no meu ponto de vista, que estou velho e ranzinza, já praticaram atentado ao decoro uma vez por dia. Então, ou seja, é muito vago, é muito amplo, né? Deveria estreitar esse laço. No meu ponto de vista, o que deveria melhorar e muito é o processo de impeachment a partir do seu recebimento dessa denúncia. Ficar tudo na mão do presidente da Câmara para escolha única e exclusiva dele, me parece que é péssimo para o modelo brasileiro, Madeira.
Eu não gosto, Flávio, de tudo que é concentração de poder. Quer um outro exemplo ligado à minha área, ao processo penal? O fato da denúncia ou pedido de arquivamento, nas hipóteses de competência originária do Supremo, ser exclusivo do Procurador-Geral. Eu acho isso ruim. Eu acho que não deveria estar concentrado nele. Em alguns estados, Flávio, há lei específica de que o pedido de arquivamento deve passar pelo Colégio de Procuradores. Não é o caso da Procuradoria-Geral da República. Há quem queira sustentar a aplicação analógica dessas leis, mas me parece, com todo respeito, um pouco forçada essa interpretação. Eu gostaria também que houvesse uma mudança aí nas leis para que não houvesse essa concentração de poderes na mão do Procurador-Geral, Flávio.
Muito bem, Madeira, muito bem. Legal. Agora a sua notícia.
Flávio, eu vou pular a minha segunda notícia e vamos lá para a última notícia, que essa é uma notícia que vai te deixar feliz, embora eu discorde totalmente dela, e você vai entender o porquê. Não sei se você chegou a olhar no roteiro. Pessoal, vamos falar de busca e apreensão domiciliar. E eu quero falar de busca e apreensão domiciliar por mandado. A Constituição estabelece que é possível a busca e apreensão domiciliar mediante ordem judicial durante o dia. É preciso que se inicie o cumprimento do mandado durante o dia. Isso está claro, isso não há dúvida. Claro que há outras hipóteses, mas eu quero falar exclusivamente da busca e apreensão domiciliar por ordem judicial. A grande questão que se coloca é qual é o conceito de dia. Essa é a grande questão. Até a lei de abuso de autoridade, prevalecia, por conta de julgados do Supremo, que dia era o período que iria das 6 da manhã às 6 da tarde. Esse era o conceito de dia. Então, o mandado de busca e apreensão deveria ter iniciado o seu cumprimento durante este período, 6 da manhã às 6 da tarde. Flávio, houve um caso aqui que o mandado foi cumprido às 5 da manhã. E aí, essa discussão bateu no STJ, é a primeira vez que o STJ decide isso. Em um julgado, o processo está em segredo de justiça, foi julgado por maioria, então não é unânime, em 15 de dezembro de 2023. A relatora originária é a ministra Laurita Vaz e o relator para o acórdão, o ministro Rogério Schietti Cruz, um dos grandes nomes já da justiça brasileira. Eu tenho a honra de desfrutar de algum grau de relação com o ministro. É uma pessoa fenomenal. Flávio, qual que é a discussão? Após a lei de abuso de autoridade, a discussão que surgiu é qual é o conceito de dia e por que essa discussão? Porque o artigo 22, inciso 3 da Lei 13.869, de 2019, diz que é crime cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar entre as 21 e as 5. Então, a discussão é: isso autoriza que se reconheça que dia é o período que vai das 5 às 21? Eu sempre sustentei que sim. Eu me lembro, Flávio, que a gente teve uma calorada discussão lá no Damásio sobre esse tema. E você me dizia: não, Madeira, não é esse o conceito de dia. Eu falei: como não, Flávio? Tá ali. E você me dizia assim: Madeira, dia, esse conceito de dia da lei é só para fins de abuso de autoridade, não muda. E eu falava: Flávio, não faz sentido, a gente tem que ter uma unidade de conceito. Pois, Flávio, prevaleceu no STJ a sua posição. O ministro Schietti disse exatamente isso que você me disse naquela nossa discussão, de que uma coisa é o conceito de dias, de dia para fins de crime de abuso de autoridade. Outra é para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão. Com todo respeito, eu não me convenci com o voto do ministro, sempre um voto muito bem fundamentado, como não me convenço da sua posição, mas eu acho que vale o registro desse acórdão, Flávio.
Bem, Madeira, como você disse no começo da notícia, realmente eu fiquei muito feliz com ela, rapaz. Porque o que eu já briguei por defender essa posição, rapaz, ela tá inclusive no meu livro, né? Que é um livro de constitucional que comenta o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Vamos lá, Madeira, vamos ver se eu consigo convencer você agora.
Não vai.
Não, vou tentar. Pela última vez, vai. Não custa nada. Vou tentar, né? Agora eu posso até dizer, né? Segundo a jurisprudência. Não, vamos lá. A Constituição, ela fala que o mandado só pode ser cumprido durante o dia. Vem uma lei e fala alguma coisa sobre isso, que é abuso de autoridade. Não importa agora, não vamos entrar nesse detalhe. Existe um princípio, Madeira, de interpretação da Constituição. Que é o princípio da supremacia da Constituição. Bem, esse princípio não é só de interpretação, mas ele pode ser usado na interpretação. Que tem uma frase do falecido Celso Bastos que dizia o seguinte, Madeira: você pode interpretar uma lei à luz da Constituição, mas você não pode fazer o contrário. Ou seja, você não pode interpretar um artigo da Constituição que fala dia à luz da lei. À luz da lei infraconstitucional. Argumento número um. Argumento número dois. Madeira, seria uma estupidez sem tamanho dizer que dia é das 5 às 21 horas. Bem, 5 horas tudo bem, eu tô ficando velho, tô acordando mais ou menos essa hora aí, Madeira. Você, eu sei que acorda esse horário, né? Você acorda umas 5 da manhã, pra você é dia. Agora, dizer que 21 horas é dia não faz sentido nenhum. É 8 horas da noite, é 9 horas da noite e a lei tá chamando de dia? Aí é como diz aquele autor argentino lá, Eduardo... Não, esqueci o nome, rapaz. Aquele famosão argentino de penal, me ajuda aí, Madeira. Fugiu o nome.
Tem um monte de...
Ah, não, de qual não, que você... não, aquele famosão. Aquele mais famoso da Argentina, meu Deus. Eu não vou falar características pessoais dele aqui porque fica chato. O careca, vai. Meu Deus.
Peraí.
Foi mal. Escreveu um livro, ele tem um manual de direito penal escrito até em português.
Em busca das penas pelo Zaffaroni?
Zaffaroni, Eugênio... claro, Eugênio Raul Zaffaroni, fugiu o nome.
Tá,
eu
tava
lembrando das características dele, careca e outras
Eu nem sabia que ele Zaffaroni. Era careca, Flávio.
Ah, o Zaffaroni é bem careca. Então, o Zaffaroni tem uma frase que ele é demais.
Ô, Flávio, só uma coisa, Vamos abrir um off-topic aqui. Você também tá começando a ter, né?
Tô ficando com problema dele, tá? Realmente.
Eu acho cabelo, que da nossa geração só eu, né? Que continuo cabeludo, né?
Cabeludo, cabeludo. Mas cabelo branco você também, né, Madeira? Cabelo todo branco, né? Eu não posso falar.
Não, eu tô parecendo o Reed Richards, poxa. Eu tô com o cabelo branquinho só do lado. O senhor Fantástico, líder do Quarteto Fantástico, Reed Richards.
Fantástico, claro, senhor Fantástico, sim. Então, Madeira, a frase do Zaffaroni é assim, ó. Olha, essa é genial, ó. É, a lei pode chamar a vaca de cachorro, mas o cachorro continua sendo um cachorro. Ou seja, a lei pode chamar 21 horas de dia, mas 21 horas continua sendo noite. Então, essa lei não dá para interpretar a Constituição desse modo. Agora, último argumento, Madeira. Vamos lá. A Constituição diz que a casa o mandado só pode ser cumprido durante o dia, e desde que nós nascemos e até morrermos, dia é mais ou menos quando o sol se nasce, quando o sol se põe, mais ou menos das 6 às 18. O que a lei de abuso de autoridade fez foi o seguinte. Antes, só voltando aqui. Então, qualquer mandado cumprido fora desse horário é ilegal, não é? Então, qualquer busca e apreensão cumprida fora do dia é ilegal. Ponto final, não é? Então, fora das 6 às 18. Ou seja, a partir das 18 até as 6 da manhã é ilegal. O que a lei de abuso de autoridade fez foi criminalizar a ilegalidade mais grave. Então, veja, entrar na casa das 18 às 6 é sempre ilegal. Mas a ilegalidade que é mais grave, ou seja, entrar, entre aspas, na calada da noite, além de ser ilegal, é crime. Porque o direito penal tem aquele princípio da fragmentariedade, ou seja, ele só pune as ilegalidades mais graves. Então, quando a ilegalidade é mais grave, é na calada da noite, é crime. Quando não é na calada da noite, não é crime, mas é ilegal a busca e apreensão. E aí, Madeira, ajudou a convencer, rapaz? Falei com tanta ênfase aqui.
Olha, eu vou te dizer o seguinte, Flávio. Eu entendo, eu gosto muito dessa linha de argumentação.
Concordo, ainda não concorda comigo, Madeira?
Não. Eu gosto dessa linha de argumentação de que a lei não pode alterar a realidade, né? O texto não altera a realidade. Mas eu não acho que... esteja havendo essa inversão que você menciona. Então, eu mantenho os mesmos argumentos que apresentei aqui, você mantém os seus. Aqueles que estão nos ouvindo, que forem prestar concurso, sigam, por hora, a posição do Flávio e do STJ.
Cara, você é cabeça dura, né? Cabeça dura. Deu um monte de argumento aqui. Citei Zaffaroni, Celso Bastos, cabeça dura mesmo. Mas tudo bem, faz parte.
Muito bem, vamos para a sua próxima notícia?
Vamos lá, Madeira, próxima notícia, deixa eu achar aqui, próxima notícia. Ah, rapaz, esse é um outro tema também, ó. Vamos lá, eu vou dar a notícia e depois eu vou explicar por que eu separei. O Tribunal Superior do Alabama, nos Estados Unidos, decidiu essa semana por 8 votos a 1, que embriões congelados são crianças e, portanto, seus pais podem mover uma ação indenizatória punitiva contra clínicas de fertilização in vitro por suas mortes. E aí, Madeira, um dos ministros, o Tom Parker, ele fundamentou a sua decisão exclusivamente em princípios religiosos, né? Então, aqui, por exemplo, ele citou Deus no seu voto 42 vezes. Por que eu separei essa notícia, Madeira? Porque há um movimento no direito constitucional que é o chamado constitucionalismo teocrático, ou seja, é uma aproximação cada vez maior do direito e das religiões. Esse movimento que foi rompido, quase rompido, distanciado, com o constitucionalismo moderno, com as primeiras constituições, a separação Estado e Igreja, o que vem sendo visto no mundo inteiro é uma reaproximação que se dá com o Estado, do Estado com as igrejas, e quando eu falo Estado, todos os poderes. Aqui nós vimos, então, um tribunal de um Estado norte-americano que, por 8 votos a 1, utilizando-se de fundamentos religiosos, profere uma decisão. A gente vê, então, aproximações, seja do judiciário, seja do executivo, do legislativo, essa aproximação é cada vez mais intensa. Então fica aí um alerta para aqueles que gostam de estudar constitucional. Estudem esse movimento chamado constitucionalismo teocrático, E vejam os riscos desse movimento, não é? Os riscos desse movimento, os riscos da aproximação do Estado e Igreja. Ninguém aqui é contrário à Igreja, mas a aproximação entre o Estado e Igreja tem muito mais perigos do que vantagens, Madeira.
Flávio, eu sempre me preocupo quando isso parte do judiciário, né? Porque a menos que o tema específico fosse algo religioso que estivesse sendo discutido no judiciário, eu acho que a gente tem que tomar sempre muita cautela, principalmente porque o judiciário é para todos, seja qual for a religião e até para aqueles que não a exercem, né? O judiciário é para todos, inclusive para ateus, não só para católicos, é para umbanda, é para espírita, é para budista, é para ateu. Então, acho que é bem preocupante esse tipo de coisa. Flávio?
Sem dúvida, Madeira. E aí, tem mais notícia ou é essa mesmo?
Não, vamos agora para o nosso, então, próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já, amigos!
Pintura Rupestre.
Uau!
Bem, pessoal, nesse bloco, eu e o Flávio vamos dar dicas culturais para vocês. Flavião?
Vamos lá, Madeira. Só incidentalmente, eu falei lá no primeiro bloco, mas a dica cultural que você já deu algumas vezes, ouçam Renato Teixeira, A Voz do Campo, uma música caipira realmente de muita, muita qualidade. Mas a minha dica cultural da semana é um livro, Madeira. Um livro chamado Pequeno Príncipe para Gente Grande. Pequeno Príncipe para Gente Grande. O autor é o psicanalista Roberto Lima Neto. Madeira, quem me indicou esse livro é uma psicóloga, minha amiga de infância, a doutora Patrícia Rocha. Ela falou para eu ler esse livro e, rapaz, é um livro extraordinário. Não sei se você já leu, Madeira.
Não.
Na verdade, ele faz uma interpretação do livro Pequeno Príncipe, do Exupéry. Qual que é meu? Antoine, né?
Antoine
Exupéry. Exupéry. Ele faz uma leitura desse livro nos termos da teoria psicanalista de Carl Jung. Jung.
Caramba!
E, Madeira, é sensacional. Porque eu confesso pra você, Madeira, eu vou confessar pra você, que eu achava o livro Pequeno Príncipe é um livro meio bobo. Não sei você. Você acha demais ou não?
Não, eu sempre gostei.
É mesmo, né? Cara,
sempre gostei.
Que eu não entendia, eu confesso que eu não entendia algumas das...
alegorias.
Alegorias. Algumas das alegorias eu realmente não entendia. Algumas sim. Eu vi que de vez em quando você posta aquela questão lá da cobra... engolindo um elefante. Eu sei que você já citou essa alegoria algumas vezes nas redes sociais, mas algumas lá não entendia corretamente, como aquele dono de um planeta que acendia e apagava o poste a vida inteira. Enfim, Madeira, eu passei a gostar do Pequeno Príncipe depois dessas interpretações psicanalistas feitas nessa obra aí de Roberto Lima Neto, Madeira.
Flávio, eu acabei de comprar naquele lugar que a gente não deveria comprar, para podermos valorizar as livrarias pequenas e de rua, mas acabei de comprar. O preço é de R$31,92. Chega na minha casa segunda-feira. Nós estamos gravando esse episódio no sábado. Flávio, a minha dica cultural, eu não lembro se é a mesma que eu dei no episódio passado. Se for a mesma...
Não foi?
Tá bom.
Não.
Flávio, é um baita documentário na Netflix, chamado A Noite que Mudou o Pop. Você viu esse documentário?
Eu vi, Madeira.
É demais. Para o ouvinte que não sabe do que nós estamos falando de um documentário sobre a música We Are The World. E Flávio, eu nunca tinha pensado nisso, mas como é que foi reunir aquela quantidade de gente boa no mesmo lugar, na mesma hora? E aí eu tenho um spoiler para dar, que não está no documentário. O que está no documentário é que era clara a rixa entre o Michael Jackson e o... Oh, meu Deus, o Prince. Guitarrista Prince. E o Prince. Mas tem uma outra rixa que não ficou clara no documentário e que eu fui ler em reportagem sobre o documentário. Você não notou a falta de ninguém ali, Flávio?
Não, não.
De uma mulher loira, bonita?
Eita, rapaz. Não. Quem?
Madonna. Madonna.
É mesmo, a Madonna.
É. Madonna tinha rixa com Cyndi Lauper. Por isso que a Madonna não foi.
É mesmo?
É. Eu li isso em alguma dessas matérias da internet, Flávio.
Cyndi Lauper que tá bonita, hein, Madeira?
Hoje ou à época?
Não, não, não. Hoje. Hoje ela deu entrevista.
Hoje, você acha? Hoje ela está bonita. A época
você achava
eu...
Não?
Não, a época eu achava... Não me apetecia, não, Flávio.
Aqueles cabelos coloridos não te atraíram?
Não. Então fica a dica para nós... para quem não assistiu, assistir A Noite Que Mudou o Pop na Netflix, Flávio.
Mas sabe uma coisa que é impagável para mim nessa... É duas coisas. Primeiro que eu não sabia que eles gravaram juntos aquilo. Eu pensei que cada um gravava um pedaço no seu estúdio. Que nada, eles gravaram juntos mesmo.
Juntos, loucura, impressionante.
Né?
Sim.
Não, impressionante, impressionante. Mas o ânimo, a alegria do Bob Dylan, cara. A alegria do Bob Dylan. É impressionante, cara. É impressionante o Bob Dylan no meio daquela gente. Sem esboçar um sorriso sequer, cara. Muito legal.
Né, faz parte, faz parte. Vamos pro próximo bloco, Flávio?
Bora lá, bora.
Muito bem, amigos, e a gente vai agora pro próximo bloco. É o prêmio Capitão Caverna.
É a hora do prêmio Capitão Caverna!
Bem, amigos, neste bloco, eu e o Flávio faremos destaques negativos e destaques positivos. Flavião, seu destaque negativo.
Ah, Madeira, o meu destaque negativo foi para um fato dessa semana em que torcedores do time de futebol do Fortaleza jogaram pedras, tijolos no ônibus do time. E alguns jogadores ficaram efetivamente machucados, com lesões de natureza grave. E aí, é o meu destaque negativo, as pessoas elas misturam nas suas paixões esportivas, a paixão no esporte, acabam transformando essa paixão em ódio, uma coisa nociva, uma coisa ruim.
Os próprios torcedores fizeram isso contra seu time?
Os próprios torcedores, Madeira. Olha que loucura, cara. Os próprios torcedores. Eu, nos últimos 2 anos, eu tenho tentado me aproximar de um dos meus amores mais antigos, uma das minhas paixões mais antigas, que é o Flamengo, Madeira. Então eu tenho ido a alguns jogos do Flamengo, fui no Equador ver o Flamengo... campeão
Jesus.
Da Libertadores, pô, sensacional. Aliás, puxa vida, eu vou somar essa história da violência, a questão da violência lá no Equador, a violência lá em Guayaquil, especialmente. Eu tenho amigos lá. Puxa, a situação da segurança no Equador é péssima.
Eu tenho uma ex-namorada de lá. Realmente, hoje ela é médica. Hoje ela é médica. Ela é equatoriana, hoje ela é médica em Barcelona, mas eu sempre... sempre fico muito tocado com tudo que se refere ao Equador. Eu sou amigo da família, do irmão. O irmão ocupou um cargo no governo no passado.
Cara, eu vou te falar uma coisa e não vou ser o único a falar, não. Eu já tive, graças a Deus, tive a oportunidade e a alegria de conhecer vários países. Eu nunca fui tão bem recebido como no Equador. É impressionante. Tanto que eu voltei de lá, tenho vários amigos lá do Equador. Um negócio sensacional. Mas eu estava falando da minha aproximação com o Flamengo, porque um dos lugares em que eu acho mais incríveis, uma energia mais extraordinária, é a arquibancada de um estádio de futebol. Quando acontece um gol, Madeira, eu me vejo abraçado com um monte de gente do meu lado, rapaz. Que eu não sei se é médico, se é engenheiro, se é traficante. Eu não sei, mas está todo mundo ali junto, na mesma emoção, na mesma paixão. Agora, você transformar isso em ódio, agredir as pessoas, seja outros torcedores, sejam jogadores, isso é absolutamente lamentável. Para isso vai meu destaque negativo da semana, Madeira.
Flávio, você contando isso, eu vou aderir ao seu destaque negativo e me lembro de um episódio horroroso. Você sabe que eu não torço exatamente para time, mas como todo brasileiro tem que ter um time de futebol, eu sou corintiano, né? E na época da faculdade, eu estava voltando de um jogo da faculdade, eu jogava no time de vôlei da faculdade, e na faculdade o uniforme é branco e vermelho. E aí a pessoa que estava me dando carona me deixou na Paulista, tava museu e minha namorada da época. E a gente cruza com a torcida do Corinthians, que ficou gritando para eu tirar a camisa. Eles achavam que a minha camisa era do São Paulo, que era o rival do dia. Eu pensei, falei, cara, eu vou tentar explicar que a minha camisa, na verdade, é uma camisa simplesmente de um time universitário, vou dizer que eu sou do Corinthians. Flávio, eu não tive dúvida. Eu tirei a camiseta, eles gritaram felizes, foram embora, eu fui embora. É chocante. Sim. Infelizmente, o esporte transforma a parcela dos torcedores em animais. Ou, na verdade, não é o esporte que transforma, mas esses torcedores dão vazão ao seu pior lado e usam de desculpa o esporte, que não deveria ser nada disso, Flávio.
É verdade, Madeira. Concordo com você. E vamos lá.
Seu destaque positivo.
Ah, Madeira, o meu destaque positivo vai para a arte. A arte como um todo. Aquele escritor e filósofo Friedrich Nietzsche dizia que sem a arte morreríamos da verdade. Então aí fica a minha sugestão para que todos possam explorar as modalidades de arte que mais toquem o seu coração. De todas as modalidades de arte, a que mais me toca é de fato a música. Então tenho ouvido muitas coisas. Agora, comprei uma viola caipira, e aí a música, para mim, ela funciona como uma espécie de terapia. Você citou hoje um compositor que morreu 2 anos atrás, que é o Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. Rolando Boldrin apresentou vários programas de TV, de música caipira, e ele tinha uma composição, Madeira, muito antiga. Meu pai que me ensinou. Eu não sei se você se lembra dessa música. O nome dela é Vide Vida Marvada. Vide Vida Marvada. O refrão é assim. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda é um remédio para os meus desenganos. Já viu essa música?
Para todo aquele que só fala que eu não sei viver.
Não sei viver. É isso aí. Chega lá em casa para uma visitinha, que no verso ou no reverso. É isso mesmo. E aí eu queria destacar a segunda frase desse refrão. Né? Toda moda é um remédio para os meus desenganos. Cara, isso é exatamente o que disse Friedrich Nietzsche. Ou seja, a arte, ela é um alívio da realidade, não é? É um bálsamo para a realidade quando a realidade é dura. Então veja, a sabedoria do caipira, repetindo em outras palavras, um filósofo alemão, Madeira.
Flávio, o meu destaque positivo vai ter um gosto um pouco amargo. Você já ouviu falar de um sujeito chamado Kelvin Kiptum?
Não, nunca ouvi falar.
Flávio, Kelvin Kiptum Cheruiyot. Ele foi um fundista queniano. Ele era o homem mais rápido do mundo na maratona. maratona são 42 quilômetros, ele fazia maratona, ele fez, o recorde mundial é dele, em 2 horas e 35 segundos. É o único homem na história a correr uma maratona abaixo de 2 horas e 1 minuto. Estou falando de maratonas oficiais, né? Não vale aquela que foi feita pelo Eliud Kipchoge, mas isso fica para um outro dia. E por que eu estou homenageando? Porque Kelvin Kiptum merece essa homenagem. Infelizmente, ele morreu há cerca de 2 semanas. Ele morreu no dia 11 de fevereiro num acidente de carro, Flávio. Estava todo mundo esperando que ele fosse bater o recorde mundial na maratona e correr para baixo de 2 horas, um feito nunca antes alcançado na história humana. Então, fica aqui a minha homenagem a Kelvin Kiptum, falecido aos 24 anos, Flávio, a metade
Nossa,
da minha idade.
Pouco, meu Deus.
Ele tinha uma carreira brilhante pela frente, porque o maratonista, ele vai chegar a seu auge por volta dos 30 anos, 30 e poucos anos. Então, ele tinha uma carreira enorme pela frente, Flávio. E, infelizmente, aconteceu isso. Eu disse que era uma nota agridoce. Então, o meu destaque positivo vai para Kelvin Kiptum, que os seus deuses o tenham recebido da melhor maneira possível e consolem a sua família e amigos, Flávio.
É isso aí, Madeira, que Deus o tenha.
Muito bem, amigos, e com isso avançamos rumo ao episódio 100. Esse é o episódio 96. Se nada de ruim acontecer, gravamos mais um episódio no próximo mês, ou antes, ou depois, seja lá o que o destino nos reservar, Flávio.
É isso aí, Madeira. Uma hora o episódio 100 chega.
É isso aí. Então, meus amigos, eu queria deixar um beijo, um abraço para minha mãe, pro meu pai e para vocês.
E para Xuxa, na sua caixa postal lá na rua Senos Brigue.
Saturnino de Brito.
Opa, rapaz, errei a rua. Desculpa, Xuxa. Foi mal, Xuxa.
É por isso que ela nunca recebeu suas cartas, Flávio.
Com certeza, tá explicado. Tá explicado, Madeira.
É isso aí, galera. Tchau, tchau.
Tchau.